As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. O Partido Social Democrata de Tomar, pela voz do eleito Ricardo Carlos, apresentou uma moção na recente Assembleia Municipal, onde pretende que seja criado um plano para zonas de bem-estar e lazer, documento que foi justificado pelo estado de abandono e pela não manutenção das referidas estruturas, em especial na cidade, reforçou. Ricardo Carlos lamentou, entretanto, que a Câmara não tenha aproveitado o período da pandemia para intervir no setor.
O Partido Social Democrata entende que se queremos uma cidade e um conselho de jovens para jovens, um conselho de crianças e para crianças, um conselho de famílias e para famílias, é fundamental a manutenção dos espaços já existentes e a criação de novos. E tal como é apresentado na moção, onde são apresentados vários exemplos de que tem sido o abandono presente, vemos precisamente que nem durante este tempo de pandemia se aproveitou para efetuar as obras, apenas se deixou passar mais tempo. E neste sentido, perante aquilo que é a falta de rumo presente nesta área, o Partido Social Democrata vem aqui indicar então a criação de um plano municipal para zonas de bem-estar e lazer. E acho que posso associar, não estando aqui nesta moção, mas posso também dar como exemplo aquilo que sucedeu nos últimos anos relativamente ao skatepark. Aquelas que são a mudança de opinião contínua do lugar onde será o skatepark e hoje em dia não temos skatepark. E acho que isto é precisamente um exemplo direto daquilo que tem sido a inércia nesta área.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O chumbo de 9 das 10 candidaturas apresentadas por instituições particulares de solidariedade social do Conselho de Tomar ao programa PARES, terceira geração, para alargamento de instalações e das suas atividades, foi tema de abertura da reunião do Executivo Municipal nesta segunda-feira. Lourdes Ferromal Fernandes, vereadora do PSD, acusou o Executivo PS de inércia, apontando o atraso na aprovação do PDM como fator impeditivo da apresentação de alguma documentação que era necessária, nomeadamente licenciamentos e autorizações da Câmara de Tomar para as obras a serem realizadas, o que inviabilizou a candidatura ao programa. Lourdes Ferromal Fernandes deixou depois um conjunto de questões ao Executivo sobre o assunto.
Saber para quando a publicação do PDM. Essa publicação vai a tempo de permitir que as entidades se candidatem? Saber qual é a resposta que está a ser dada às instituições e PSS. Ou o Conselho de Tomar vai continuar a deixar passar ao lado as possibilidades de investimento por culpa da inércia e de falta de empenho desta Câmara, de maioria socialista? A Câmara Municipal de Tomar, de gestão socialista, vai responder ao desafio ou vai tirar o tapete às IPSS e às instituições do Conselho de Tomar, deixando-as entregues à sua sorte? Perante esta realidade de desespero, principalmente para as famílias que não têm onde colocar os seus idosos, de que todos os dias procuram as instituições para conseguir um lugar com dignidade para quem tanto deu ao seu conselho.
Reagindo, a vereadora Filipa Fernandes, do PS, rejeitou as acusações que classificou de surreais, lembrando que o novo PDM foi construído a pensar precisamente nas necessidades das instituições.
Portanto, este PDM foi construído com cada associação individual para que pudéssemos ajudar e dar resposta àquilo que são os anseios e as necessidades de cada instituição. Portanto, isto fica bem frisado, que cada uma delas foi ouvida para que pudesse dar resposta às necessidades futuras de cada associação. Nessa situação, o PDM ainda não estava aprovado, obviamente, e a Segurança Social achou que o PIB não era o suficiente, ou portanto quem tinha candidaturas mais completas provavelmente foi essa, não sei, não estou na Segurança Social, não posso pensar por eles, mas provavelmente foi essa a questão, quem tinha, e neste caso Olalhas foi uma das candidaturas aprovadas. Também nós estamos completamente desgostosos e tristes com esta situação, não ter visto as candidaturas aprovadas, mas efetivamente não foi, obviamente, culpa da Câmara, porque, quer dizer, todos sabíamos que um PDM estava a decorrer. Se a Segurança Social decidiu aprovar umas que estavam mais avançadas que outras, é porque, se calhar, também o dinheiro não chegava, provavelmente, para tudo, e foi uma decisão que lhes competiu a eles.
O vice-presidente do município de Tomar abordou também o assunto para referir que a situação resulta de uma decisão partilhada e que esta não é uma decisão definitiva, uma vez que há outras oportunidades de financiamento.
Há mais oportunidades, nomeadamente as candidaturas do PRR, a generalidade das das IPSS têm os seus projetos feitos, portanto agora têm que decidir se insiste nesta candidatura ou se transita para a outra. Porque não vai ser, seguramente, por causa da questão do licenciamento, que não vai poder avançar. Agora, em relação ao que está para trás, de facto, pouco há a fazer. O que há a dizer é que, quando muito, é de facto uma responsabilidade partilhada. Portanto, isto poderia dizer, nós fazemos tudo bem, vocês fazem tudo mal, não é certo, e também não creio que caia na compreensão da generalidade da comunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Movimento Protege já anunciou os seus objetivos para o próximo ano, onde irá centrar a sua atuação na mobilização e sensibilização dos cidadãos da Bacia do Tejo para a despoluição dos afluentes do Rio Tejo, nomeadamente o Rio Alviela, para a defesa da biodiversidade do Rio Tejo e afluentes livres de barragens e açudes, com dinâmica fluvial adequada à preservação dos fluxos migratórios das espécies piscícolas e o usufruto das populações ribeirinhas, e ainda pela definição de caudais ecológicos nos planos da gestão da região hidrográfica 2022-2027, nomeadamente à entrada do Rio Tejo em Portugal, na barragem de Cedilho e na ponte de Mux, atuais pontos de controle dos caudais mínimos da Convenção da Albufeira. Recordo que o Protege pretende a definição de caudais ecológicos no projeto do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo de Portugal 2022-2027, a ser apresentado pela Agência Portuguesa do Ambiente no início do próximo ano, e nas alegações do Plano Hidrológico del Tajo 2022-2027 de Espanha, cuja consulta pública se encontra em curso. Neste âmbito, a organização irá, entretanto, apresentar ainda uma queixa à Comissão Europeia por incumprimento da Diretiva Quadro da Água, pela permissão da inadequada gestão dos recursos da água por parte do Governo de Portugal e de Espanha.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar não tem dentro dos seus arquivos o processo de licenciamento da estação de tratamento de águas residuais de Seixa, estrutura situada na freguesia da Sabaxeira, mas que serve o Conselho de Orém. A revelação foi feita por Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabatina, em resposta a um requerimento apresentado pela bancada do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal. Anabela Freitas recordou que a TAR foi construída há décadas, neste caso pelas águas do centro, hoje transformada em águas de Lisboa e Val do Tejo. Esta procura segue-se agora pelo arquivo dos extintos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento.
Pedimos que fossem aos arquivos, portanto, a construção da ETAR já tem algumas décadas, não é? E, portanto, pedimos que fossem ao arquivo da Câmara no sentido de encontrar todo o processo de licenciamento. Não se encontra processo de licenciamento no arquivo da Câmara. Está, neste momento, uma funcionária junto do arquivo dos SEMAS, porque, recordo, a construção da ETAR foi feita pelas águas do centro. Águas do centro que já não existem. Foram transformadas em águas de Lisboa e Val do Tejo, neste momento. E, portanto, estamos a ver se temos algum processo, se passou na altura pela Câmara, pelos SEMAS, o acompanhamento da obra, visto a competência nessa matéria ser dos SEMAS, que ainda por cima ainda pertencia àquilo que era o Conselho de Administração das águas do centro. Portanto, estamos a ver no arquivo dos SEMAS se encontramos o processo de licenciamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bruno Graça, eleito pela Coligação Democrática Unitária na Assembleia Municipal de Tomar, quer que o poder político local exija ao Governo o cumprimento do acordo estabelecido por ocasião da construção da ETAR de Seixa, acordo esse que estipulava a colocação de saneamento básico na Sabaxeira. Muitos anos, entretanto, passaram e a freguesia continua sem ver essa promessa passar do papel à prática. A propósito de mais um episódio de poluição no Nabão, Bruno Graça assegura que será sempre assim, desde que chova com maior intensidade. É um problema estrutural, considera, com a complicidade de algumas entidades, lamentou o deputado municipal.
Como há vários anos vem dizendo, sempre que chova e enquanto não forem feitas determinadas obras em Orém, aquele é o estado do nosso Rio Nabão. Não há missão, não há moção, não há nada que o possa evitar. O que vai evitar é, efetivamente, as obras de remodelação das etares e as tubagens que trazem os esgotos de Orém para Tomar. A situação foi criada, há responsáveis, e hoje também há responsáveis porque nem o contrato que na altura foi feito está cumprido, ou está em vias de ser cumprido, que é o saneamento da freguesia da Cerceira, e é isso que nós temos que exigir. É efetivamente que aquelas obras que foram anunciadas num determinado momento deste ano se realizem, e com urgência, para que efetivamente nós possamos ter o Rinabão despoluído e sem estar dependente, maior ou menor carga de água. Se for uma grande carga de água, aí temos o rio como está hoje. Tratemos de obrigar o Governo a pôr essas verbas para que os responsáveis pela situação, que é a Câmara de Ourém, com a cumplicidade do PSD, da altura que permitiu aquele acordo, e agora, com a cumplicidade do atual Executivo, se não obrigarem a cumprir na plenitude o acordo que é saneamento Sabaxeira, nós vamos manter aquela situação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município do Sardual tem neste momento uma grande capacidade de endividamento que permite fazer face a eventuais projetos financiados pelos fundos comunitários. Miguel Borges, presidente do município sardualense, deu nota deste facto à ERTS e da situação financeira que o município vive e que permite encarar o próximo ano com segurança.
É uma gestão financeira rigorosa, é uma gestão financeira que por nossa opção as receitas próprias também são baixas, mas é mesmo por nossa opção, nós poderíamos aumentar um conjunto de impostos dessas receitas e nós preferimos mantê-lo. E temos continuado e temos conseguido fazer este nosso trabalho, não sobrecarregando os nossos municípios com impostos. Por isso, temos uma grande capacidade de endividamento, o que nos permite que, por exemplo, as obras comunitárias, aquilo que é o financiamento, os 15% de muitas das obras comunitárias, possamos, através da nossa capacidade financeira, podermos, da nossa capacidade de endividamento, sendo certo que para os quadros comunitários esta capacidade de endividamento é excepcional, ou seja, mas há um conjunto de outras obras que nós continuamos a fazer, porque achamos e sabemos que há mais mundo para além dos quadros comunitários, que são fundamentais, e essa sim vamos à nossa capacidade de endividamento. Por exemplo, ao longo destes anos temos feito cerca de 700, 800, 600 mil euros só em estrada, recuperação de algumas vias, a manutenção de algumas vias, de mesmo dentro das aldeias, que é fundamental para as pessoas que lá vivem poderem circular com condições. Estamos a fazer anualmente, como disse, de acordo com a nossa capacidade de endividamento. Ao mesmo tempo, fazemos o empréstimos bancários para os 15% da componente nacional dos 15 ou mais do quadro comunitário, o que nos permite também, mas sempre com muita cautela, sempre percebendo aquilo que vai ser a sustentabilidade do município daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos. Ou seja, fazemos-lo porque temos capacidade para fazer e conseguimos fazer, organizar também a nossa tesouraria, de forma a que aquilo que é o investimento que nós estamos a fazer não ponha de modo nenhum em causa o normal funcionamento do município, como por exemplo aquilo que é fundamental para os apoios sociais, aquilo que é fundamental para a educação, aquilo que é fundamental para a saúde. Eu recordo que este do ano de 2022, em princípio, se nada mudar, vai ser o ano em que nós vamos assumir a plenitude das transferências de competências do Governo para as autarquias, e das autarquias, ou seja, para as câmaras, e depois das câmaras também para as freguesias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Missão, apontou um conjunto de objetivos a concretizar em 2022 para este território do Médio Tejo. Estão em causa, entre outros, projetos a requalificação do pavilhão municipal e das piscinas descobertas, assim como a abertura do cineteatro, para além de intervenções nas áreas da educação e da saúde, com as escolas básica e secundária de Mação e ainda a extensão de saúde de Acardiga.
Estamos com vários procedimentos em curso, de que dou exemplos: a requalificação do pavilhão municipal, a requalificação das piscinas descobertas de Mação, que irão iniciar a obra em janeiro, a abertura do cineteatro, a requalificação da escola básica e secundária 23+S de Mação, extensão de saúde de Cardigos, a requalificação do piso inferior do Museu da Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Val do Tejo. Aqui crescem outras situações que vão surgindo e que há muito era um objetivo que perseguíamos, mas que agora surgiu esta oportunidade, como é, por exemplo, que ainda hoje em reunião de Câmara foi aprovado um protocolo com a Infraestruturas de Portugal para requalificarmos a estrada regional 359 entre o nó da A23 e a localidade de Invendos, de forma a tornar uma estrada com maior dignidade e condições de segurança e de circulação, também para os inúmeros caminhões que diariamente atravessam aquela estrada, temos estes isentos de projetos que estão em curso, que estão ou já no terreno ou muito próximo disso e que fazem parte dos nossos compromissos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As lojas Continente da região doaram até setembro deste ano mais de 500 mil euros em excedentes alimentares a 63 instituições do Distrito de Santarém. O apoio da Missão Continente abrange 46 instituições de solidariedade social e 17 associações de apoio a animais. O combate ao desperdício alimentar é um dos pilares da atuação da Missão Continente, que desta forma garante o reaproveitamento de produtos não vendidos e os encaminha para quem deles possa beneficiar. Todas as lojas Continente do país realizam doações diárias em instituições de solidariedade social e de apoio animal há mais de 27 anos, durante todo o ano. Os artigos doados são considerados excedentes que perderam o seu caráter comercial por questões estéticas, por exemplo, mas preservam todas as condições de segurança e higiene alimentar, estando em perfeitas condições de consumo. Estes incluem produtos frescos, como fruta, mercearia e artigos de padaria, entre outros, e são formas de evitar o desperdício de alimentos numa lógica de economia circular. E é tudo. Assim fechamos. Tenham um excelente 2022.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.